Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 39, saiu estridente.
Saiu.
A minha voz. Boa noite, Leandro Amin.
Tudo bem, Paulão?
Tudo bem.
Boa noite pra você, boa noite a Flecha Atômica do Cerrado, moço de Goiânia. Estamos impossíveis hoje, hein?
Você já jogou...
Já colocou 39 no Wikipedia?
Não, nunca.
O número depois do 38 e antes do 40, é uma loucura. O Wikipedia, né? Muito boa noite, Bruno Winkler.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Hoje, noite. O pré-programa hoje aqui, os ouvintes não ouvirão, mas foi quente.
Foi quente.
Rodrigo de Borges, diretamente de New York City. Como está?
Olá, Paulo Júnior. Olá, Leandro e a mim, Bruno. Eu estou bem hoje num dia cheio de calor aqui, 14 graus. Hoje eu saí pela primeira vez só com aquele moletomzinho.
Moletomzinho que é também conhecido como jumper. Aí também falam jumper, Rodrigo Borges?
Se falam, não, nunca falaram pra mim, Paulo.
Pois é, tem essa palavra. Jumper é aquele moletom fininho, sabe? Que fica no limite. É, tem cara de 14 graus.
Não sabe assim. Que estação é?
Pois é, sabe aquele quando a mãe fala, leva a blusa, aí você pega um jumper.
Um jumper é o Oscar dos agasalhos.
Não, eu digo que nem fede, nem cheira.
É o Elano, é o Elano do guarda-roupa.
Não é nem volante ou meia.
Fazendo jus ao programa Esporte Fino, estamos discutindo indumentárias.
É o Elano, né? Se fazer frio, ele não ajuda. Se fazer calor, ele também não dá aquele calor. Então não fede nem cheira. Como
olha, só para completar essa minha primeira participação, eu queria lembrar uma coisa.
Uma.
Hoje é o podcast, um ano de podcast Esporte Fino.
Que legal,
esgrimista. Que hein?
Estreamos no dia 3 de abril de 2014.
Então é amanhã, né?
Mas amanhã não tem podcast, então comemoramos hoje, certo?
Um ano de muita alegria conhecendo pessoas ímpares como vocês.
Parabéns a nós.
Eles não são ímpares porque eles são dois, aí é um problema.
Pois é, o pessoal do arroba Aniversários Brasil diz que comemorar antes da Zika. Você entende isso,
Pô, negócio de Zika eu não duvido não, meu.
Sabe por que é Zika?
É o pessoal que fala pra não abrir guarda-chuva dentro de casa.
Ô, Rodrigo Borges, uma curiosidade aí dos Estados Unidos. O pessoal saindo do metrô já abre o guarda-chuva também? Ainda antes de sair do teto, igual aqui no Brasil?
Ah, já, mas acho que isso é um clássico mundial, né?
É universal, né?
Passou da catraca, já tá abrindo.
E aí em Nova York, quando o motorista se perde, ele abaixa o volume do rádio? Tem relação direta?
A gente
se perde e abaixa o volume,
assim, do rádio. Eu adoro.
Por quê, né?
Não sei. Os poucos táxis que eu peguei aqui, você entra, fala pra onde vai e o cara já põe no GPS.
Então... Pô, que bom, né? Os cabs.
É a CBF que deu certo nos Estados Unidos.
A gente vai falar hoje muito do ótimo início da nova era Dunga no comando da seleção brasileira. 8 jogos, 8 vitórias, 100%.
Gol sofrido, né?
Um gol sofrido. Esse time que começa o novo trabalho do técnico Dunga, de volta à seleção 4 anos depois. Antes a gente passa por alguns temas trazidos pelo Esporte Fino nessa semana. Começar com Fábio Talise Chiorino, hein? Que coisa!
Pode ser Fábio Gay Chiorino também.
Também. Muricy Ramalho está resfriado. O Fábio Chiorino trata um pouco das impressões dele aqui, como que Muricy Ramalho tem parecido, talvez não tão animado quanto em outros tempos, talvez não tão forte para superar esse momento do São Paulo. As notícias foram de que o Muricy pediu, né, colocou o cargo à disposição, a diretoria disse que não precisava disso, e o Muricy perdeu para o Palmeiras, perdeu agora... Na Argentina,
perdeu.
São Paulo e São Lourenço. O texto do Fábio ainda é antes do jogo realizado na Argentina. Mas trata um pouco disso. Bruno Winkler,
Sim.
Não tá muito bem mesmo o Muricy, né? Não parece... Eu tenho a impressão, pra mim o Muricy sempre foi um pouco teimoso em termos de formação do time. Ele vai com aquele time, inclusive aqui no Titulares, o Vitor Birner, que acompanha há muito tempo São Paulo, também já falou várias vezes isso, que ele tem a impressão que o Muricy, ao invés de às vezes ceder e fazer uma coisa que parece óbvia, ele não, ele bate naquele time, insiste no cara, pra depois provar que estava certo, nem que isso custe uma eliminação no mata-mata ou algo do tipo. Qual que é a sua impressão atual de Muricy pra contornar e dar ânimo, né? Mais do que o futebol, o São Paulo acho que precisa de um novo ânimo nesse momento.
A questão toda, eu acho que o problema central é que parece que o Muricy, ele, apesar da teimosia que você falou dele insistir num time que já provou que não deu certo, ele tá desanimado até nisso. Ele fazia até nas teimosias dele, ele insistia tanto, mas era vigoroso, né, na forma como ele escalava o time, na forma como ele cobrava esse time que ele apostava. Agora não, parece que ele está entregue, é diferente de outros tempos. Ele na beira do campo ele cada vez faz menos gestos, cobra menos, muito na derrota do São Paulo para o Corinthians em Itaquera, na abertura da fase de grupos da Libertadores, ele parecia que estava jogando uma partida, era não era um clássico regional numa competição internacional, era um qualquer joguinho do Paulistão contra um penapolense da vida, sabe? E eu acho que isso é reflexo de um momento difícil de saúde que ele viveu recentemente. Talvez ele esteja pensando em preservar, né, a saúde dele, evitando esse embate com jogadores, com imprensa, como ele já fez outras vezes. E isso está refletindo no time. Essa apatia que ele tem demonstrado no campo e nos treinos reflete no time de uma forma que acho que nunca vi. Eu nunca vi um time do Muricy tão sem alma como esse São Paulo aí.
E é difícil interpretar vontade, raça, mas se algumas vezes um problema de saúde, por exemplo, já virou uma motivação para o time, né? Sei lá, um jogador que... ou até um problema familiar, né, de um jogador. Dessa vez o São Paulo parece que foi encolhendo junto com o Muricy. Ao invés do time, depois que o treinador, que supostamente é o seu treinador, é um cara que é seu amigo, é um cara que tem relação no clube, coloca o cargo à disposição, você pensa que o time vai correr mais do que nunca, e não foi o que pareceu, né?
O cara tem um dia a dia, o Muricy é um cara que faz do dia a dia de trabalho dele uma coisa de, ó, eu compro a briga de vocês para vocês comprarem minha briga. E a gente tá no plano aqui do anímico, tá desmotivado, tá motivado, mas a parte técnica de escolha do elenco não passa por isso. E o Muricy quis o Dória. E o Dória é um jogador de personalidade bastante controversa. Ele fez questão de dar moral pro Pato, ele fez questão de dar força pro Ganso. Ele não melhorou a cabeça de nenhum dos jogadores problemáticos que ele tem. O relacionamento dele com o Luiz Fabiano não é nada bom. A questão do Rogério Ceni é um pepino de 50 metros que o São Paulo não consegue mais.
Outro, um jogador que tem potencial que ele não dá bola é o tal do Centurion, Ricardo Centurion, então, aí... que chegou meio que, foi comprado por um torcedor que bancou a contratação, e ele vira e mexe, o velho Muricy aparece quando comenta esse cara.
Pois é, então...
ele não se adaptou, argentino, um argentino diferente, umas coisas assim, ele fala publicamente, detona o cara, é um dos poucos caras que ele tem falado individualmente, né, da participação dele no time.
Então não é só motivacional. O Muricy ajudou a montar um time de personalidade diferente daquela que ele está acostumado a lidar. Eu acho que o golpe que machucou e ainda deixou e deixa até hoje o Muricy para baixo é o golpe diretivo. Não Muricy elenco, mas sim direção Muricy. Quando a direção chega em janeiro e fala, ó, agora o Muricy não cobra mais a gente. É a gente que cobra o Muricy e tem aquele relacionamento... até arrogante mesmo e ao mesmo tempo impessoal com um técnico que é tão visceral na maneira de trabalhar, eu acho que isso sim golpeou o Mujica.
O texto do Fábio Chiorino, a gente brincou com a história do Gaitalise porque esse é o título de um dos grandes perfis escritos na história do jornalismo mundial, o texto de Gaitalise sobre Frank Sinatra, e o Fábio Chiorino faz diversas referências sobre isso no texto publicado em 1º de abril. Ô, Rodrigo Borges.
Sim.
Eu queria uma piada de 1º de abril, direto dos Estados Unidos.
não faço piadas atrasado, Paulo Júnior.
Pois é, não vai ter
superstição?
Não, não vai ter. Eu queria só dar o meu pitaco nessa história do Muricy.
Manda.
É, que eu acho que realmente o que tá pegando ali com o Muricy, claro, ele vê um time, como disse o Bruno, sem alma. É, eu acho que isso desanima ele tremendamente, mas o Muricy, em toda a trajetória dele, mesmo antes dessas internações recentes que ele teve, ele sempre se referia a que o futebol, meu, o futebol maltrata. Filho. Olha o seu Tele como é que ele acabou.
Seu Tele, né?
Então eu acho que isso tá pegando muito pra ele. Ele teve duas internações, não foram coisas simples. É, eu acho que isso tem pesado demais. A mulher dele disse em entrevista ao UOL que ele não cogita parar, não cogita aposentadoria, mas eu acho que isso é um conflito que ele está vivendo, porque ele não quer ter o mesmo fim do Tele, e a saúde dele deu sinais recentes de que ele precisa ou desacelerar, ou então quem sabe parar.
E a gente viu técnicos que entraram nesse limite aí do estresse, assim, o Ricardo Gomes teve um AVC na beira do campo, deixou o futebol, porque não ia ter como continuar, quase morreu nessa. O Oswaldo de Oliveira no Botafogo, um ano ou dois anos atrás, também teve uma arritmia por causa da adrenalina, da tensão que é ficar, às vezes, num jogo, não ter o que. Ou ver o time não fazer o que ele pede, enfim. É uma pressão, por mais que os técnicos sejam bem pagos e tudo, tem tensão, tem pressão, tem. E a saúde dos caras fica nesse limite aí, né? Pô, se ele fica tanto tempo dedicado a um clube e aí não vê o que acontece e ele é cobrado, tem imprensa em cima e aí o time não rende, cadê a pontuação? O time vai cair, ou vai. É, aí o jogador não obedece o
que. Muito blá blá blá, né, minha filha?
É.
Muito blá blá blá, meu.
Então, aí é difícil.
Fala pra caramba.
O Muricy. O Leandro e a mim imitando. O Muricy aqui na minha frente é difícil concentrar. Bom, frente, é isso aí, eu acho que.
Estou na tua frente, meu filho.
Muricy Ramalho segue no comando do São Paulo e a vida segue pra ele. Eu acho que ele vai ter ainda um bom tempo de futebol. O cara é muito ligado, difícil se desligar de uma vez. Guarani faz 104 anos, o seu pior momento. O Brinco de Ouro foi leiloado. É, 105 milhões. De reais. Quem arrematou foi o grupo Zafari, da Rede Gaúcha de Supermercados e Shoppings. O valor não paga as dívidas. Zafari, desculpa. O valor não paga as dívidas, que são de 200 milhões. E o torcedor já começa a se preparar para perder o estádio.
É, eu não entendo nada
disso. É como chegar em casa e tá sem tua cama, né?
Não, eu não entendo nada de economia. Quer dizer, se leilou o negócio. E os outros 100 milhões? Como é que vão pagar? Acaba o Guarani e paga como?
É, isso aí, boa pergunta.
Eu não consigo entender.
O estádio é o ativo mais importante que o Guarani tem, que pode ser leiloado. Ele não tem nada mais caro do que isso. Não sei como é que ficaria a sede do clube, sede social, não sei disso. Mas vai amortizar a dívida, né? Vai diminuir essa dívida que o Guarani tem e que não consegue ser sequer negociada. O clube não consegue fazer absolutamente nada.
Ah, e é triste, a gente fala do Guarani hoje em dia, para quem tem, sei lá, menos de 20 anos, talvez não lembre que o Guarani foi gigante. Foi um campeão brasileiro, revelou grandes jogadores para a seleção brasileira.
E o Guarani era um time importante, embora não com títulos, mas até meados dos anos 90.
Meados.
É, Luizão, amoroso. É, sim. Foi um time semifinalista do brasileiro, foi 95 ou 96, talvez.
Semifinalista?
Foi semifinalista.
Foi 94.
94, ano do amoroso, 94. Bola de ouro.
Exatamente, então é um time extremamente relevante, como o Bruno disse. Quem tem menos de 20 anos talvez ache que é só mais um time do interior, e não é, é um time da maior relevância. E nós a gente que gosta da memória do futebol, a gente que gosta... que preserva a nostalgia daquele futebol que a gente aprendeu a gostar. Pô, o Brinco de Ouro é um palco dos mais importantes do futebol brasileiro, né?
Vocês já foram ao Brinco de Ouro, amigos?
Eu já estive num Guarani e Internacional.
Eu estive no Palmeiras e São Paulo e no Palmeiras e Paysandu. O Palmeiras perdeu os dois.
Eu já estive num Guarani e Noroeste, serve.
Sério?
Opa! Vale, é um jogo
vale
do Guarani.
Tudo,
eu fui no Corinthians e Flamengo de 2000 e...
Jogo do pênalti.
Esse, de 2009. Isso, né? Quando o Flamengo foi campeão. É, Corinthians e Flamengo jogaram lá e foi 2-0 para o Flamengo.
Estádio legal, aquele pratão, que é o parece um tobogã, só que fica, na verdade, na lateral do campo, ele é íngreme. Os degraus ali são muito altos, é muito uma visão peculiar mesmo.
E o Guarani nessa fase, a Ponte Preta está há alguns anos aí, pelo menos, se mantendo. Jogou a Série B de forma muito honesta e subiu ano passado. Não foi campeão, ainda não tem título, mas está aí na Série A do Brasileiro, faz campanha bem...
E perde também, né?
Hã?
Morre um pouco da Ponte também.
Morre,
sem brinco, tantos jogos.
A Ponte muito, se reergueu. A Ponte ficou bastante tempo embaixo com o Guarani em alta nos anos 90 e início dos anos 2000. Ali o Guarani ainda jogava a primeira divisão. E a Ponte se reergueu porque tinha o Guarani do lado. Falei assim: ah, não, o Guarani joga a Série A, joga a Série B, mas eu também tenho que jogar. E aí agora a Ponte perde um rival, isso o futebol perde muito também.
É, a gente perde um rival mais ou menos. O Guarani não está propriamente fechando ainda, né? Ainda. Eu tô achando que o futebol ainda vai nos dar esse tipo de desprazer em poucos anos, se você quer saber. Times campeões brasileiros como o Guarani terem que realmente encerrar as suas atividades. Eu acho que a gente vai viver para ver isso. Infelizmente, mas o estádio já serve como, inclusive, uma metáfora bem interessante para essa época em que estádios estão dando lugar a... estão caindo para que se construam em cima deles mesmo, estádios totalmente diferentes do que eles eram e foram um dia, estádios sendo abandonados para que outros estádios lá no quinto dos infernos, fora da cidade, que ninguém quer ir, ninguém consegue chegar, são construídos. E estava faltando isso, né? Um estádio totalmente concebido em uma cidade onde não foi construída arena, coisa nenhuma. E por causa de
estádio que teve...
Por causa da nossa estrutura vai ter
finais,
que ser...
Duas finais do Brasileirão, né? Porque o Guarani foi campeão, a do São Paulo em 86, enfim. É triste.
Triste.
E se acabar... São Paulo de 86 que talvez seja a maior final da história do Campeonato Brasileiro.
Isso é o senhor quem está falando, e eu concordo. O Guarani que chegou na final do Paulistão outro dia, mas fez a final em dois jogos no Morumbi, a aberração da Federação Paulista.
2010 foi isso?
2012, né?
12.
Título tricampeonato do Santos, do Neymar, o Santos jogando com aquele 2012. Uniforme azul claro. E se acabar o Guarani, tem o Red Bull também, né? Tá reclamando do quê? Então, tem time lá em Campinas, pô. Né? Tem
MC Guimê.
Tem até hino. Hino de Gabi Amarantos,
Gabi Amarantos.
Artista do Norte. É a crise de identidade vai longe.
Mas dá asas, né, cara? Te dá asas. Você voa pra Belém rapidinho.
Pois é. Você sabia que tem um anti-energético no mercado aqui em São Paulo, né? Eu não vou falar o nome. Posso falar o nome?
Pode falar.
É Slow Cow. Tipo,
você
vai pra balada e toma um Red Bull, ou seja, né? E volta e tem a slow, tipo a vaca lenta. Que
pra dar aquela acalmada.
Pra dar uma acalmada, é fantástico isso.
E é daí,
falta, né?
Lembrando que é daí que veio a expressão do Zé Boquinha, né? A vaca deitou. A vaca calminha. E vocês sabem que o estádio, o nome dele era Brinco de Ouro para a Princesa, né?
Ah, é?
Nome que um jornalista deu. Porque na concepção do estádio, Princesa é Campinas, ele disse, vai nascer um Brinco de Ouro para a Princesa. E virou Brinco de Ouro da Princesa.
Tem mais essa, né? O nome é muito legal, né?
Muito bom. Rodrigo Borges, efemérides.
Efemérides. Hoje poderia ser um dia de um bloco de efemérides, viu? Primeiro que hoje faz 10 anos que o Papa João Paulo II morreu.
Carol Voitila. Grande torcedor do
Fluminense. Não, foi o primeiro papo que nós vimos.
Eu achei que foi um baita de um papado.
Não, durou quantos anos?
Longevo.
Paulo Júnior.
E ele nossa geração viu né? por 20 mais de 20
ele
anos.
Que era Fluminense, né?
Era
Fluminense.
Pois é.
Ele não era Palmeiras?
Era Flu.
Não, era Flu.
Flui. Bom, e hoje também, outra efeméride que não está no roteiro é que hoje faz 47 anos do lançamento de 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Baita de um filme, que película.
Kubrick, hein? Você é um monstro sagrado.
Eu tô com o Kubrick.
O senhor que é do cinema.
Você tá com o Kubrick no abre?
Eu tô muito com o Kubrick. Eu chamaria o Kubrick pra fazer tudo na minha vida. É, sei lá, o vídeo do aniversário do meu filho. Nossa, ou Kubrick. Decorar o meu prédio.
De um aniversário de criança filmado pelo Stanley Kubrick. Eu não quero tudo. Imaginar isso.
Eu chamaria pra ser tudo. Sei lá, gerente da minha loja no shopping. Não, Kubrick. Kubrick.
Monstro.
A gente transforma o podcast Spotify em videocast e o Kubrick, ele dirige.
Que monstro.
E é aniversário Kubrick. Do Edmundo hoje, hein?
Pena que isso não vai ser possível, né?
Infelizmente não.
Aparentemente não.
E hoje, bom, mas a outra efeméride do dia são os aniversários de 40 anos da Microsoft.
Opa, baita de um papado 40, também dessa 40 empresa.
40 anos xingando a Microsoft.
Eu gosto da Microsoft.
Ah, mas todo mundo, né, começou nessa vida de ligados aí na internet. É. Essa brincadeira.
Você sabe qual é a diferença entre hardware e software?
O hardware e o soft.
Uma vez um professor me... pra nunca mais esquecer. O hardware é aquilo que você chuta, o software é o que você xinga.
Muito bom.
Ok?
Leandro e a mim que
e eu vou aqui mandar um beijo pra Dona Márcia, que vocês já conhecem.
Dona Márcia.
Dona Márcia.
A mãe do esgrimista. Ela é da notícia.
Esgrimista e também o Celso Augusto, amigo que tá ouvindo. Deve ser a primeira vez que ele tá ouvindo, mas ele manda um abraço.
Abraço!
Microsoft Office, né? Como tá presente na nossa vida.
Eu só gosto coisas, da né? Microsoft porque eu ainda não tenho um Mac, né? O dinheiro não deu ainda.
Leandro Yamin, que certa vez disse que o melhor amigo do homem não era o cachorro, era o documento 1 do Word.
Do Word, não tenha dúvida.
Grande homenagem também à Microsoft. Rodrigo Borges, você já volta agora com a música. Primeiro intervalo então, musical desse programa.
Então a gente ouve Sexual Healing do Marvin Gaye, que faria 76 anos hoje. Nesse 2 de abril, mas infelizmente ele foi assassinado pelo próprio pai em 1984.
Exato. Ontem, né?
Ontem.
Num 1º de abril. A gente volta em um minuto. Volta para esse Esporte Fino de número 39 para falar do... Manda.
Se mandar um abraço para a Microsoft, né?
Melhor, né?
Ela...
Desculpa
melhor.
Por qualquer coisa.
Me ajudou legal aqui na escolha da música.
Adoro o Excel, inclusive.
Vagabundo.
E que baita clipe, hein, do Marvin.
Ah, o cara, ele é baita tudo.
É o maior Marvin da história, Rodrigo Borges?
É, tem ele e tem o Marvin da música dos Titãs, né?
Pois é. E o cachorro, né?
Não,
o cachorro
é o Marvin. Lembrando que Marvin, né? Agora, pra valer, eu fiz o meu melhor.
E parou por aí, né, Rodrigo?
É, eu não lembro a letra.
O seu destino, eu sei de cor.
Isso, exatamente. Isso. Que música, hein?
Marvin, que beleza. Que beleza. Falar do nosso tema principal no programa de hoje, que é a nova era Dunga. 8 jogos, 8 amistosos, 8 vitórias, o Brasil há 2 meses da Copa América que vai ser disputada no Chile. E aí, senhores?
Você sabe que é o segundo programa que a gente faz sobre o Dunga, e eu estava ouvindo o anterior, que foi em outubro, que era o programa que foi feito 100 dias depois do 7-1. E basicamente o que a gente disse naquele programa foi criticar o temperamento do Dunga, porque tinha acabado de acontecer aquele episódio que ele mexeu no nariz no jogo contra a Argentina, insinuou que a Argentina era cheirador, não sei o quê. Mas o que a gente falava de principal sobre o Dunga ali era que, ó, tá vendo? Ele é aquele mesmo, é só ele se escondendo. E passa esse tempo e não houve um outro episódio de temperamento do Dunga. E acho que ele mostra, assim, ser um cara que evoluiu muito em relação à primeira passagem dele na seleção. Em alguns aspectos. Tanto dentro de campo, quanto no trato com a imprensa, no
pessoal, trato com os jogadores.
Ele não me parece alguém que fechou o grupo. Alguém que vai convocar os de confiança dele, não me parece. E gosto muito da parte dentro de campo dele não estar insistindo em jogar com centroavante. O Brasil não tem um centroavante nesse momento. Ou o melhor centroavante brasileiro defende a Espanha. Então eu gosto do trabalho do Dunga e acho que ele é uma grande evolução em relação ao técnico de 2010.
Eu acho que ele melhorou também. Só que eu acho, era quando a gente começou o programa aqui, a gente estava falando do debate que a gente teve antes da gente entrar no ar, o Paulo Júnior e eu, a gente entrou quase... Não, a gente não brigou, não.
Mas
a gente
ia falar quase fomos às vias de fato.
Eu também estava preocupado com isso.
Não, mas a gente...
Eu achava que vias de fato era uma veia que tinha no braço.
A gente debateu fervorosamente esse tema. Porque eu, pra mim, o Dunga faz um trabalho bom dentro da limitação que o Brasil hoje, o futebol brasileiro, apresenta. O futebol brasileiro hoje, pra mim, até escrevi isso no Esporte Fino, é isso que o Dunga tenta propor aí nesses jogos, 8 jogos, 8 vitórias. Não tem muita gente diferente do que está sendo convocada, que ele chamou, que esteve na Copa, que passou pelo vexame, enfim. É isso. E tem que aceitar. Muita gente acha que o Brasil, por ser o Brasil, por ser pentacampeão, por ser o país do futebol, tem que jogar melhor, tem que tentar propor mais jogo, tem que se jogar mais bonito. Pode até ser, mas não tem. A circunstância hoje, o que o Brasil oferece, o que o Brasil tem nos últimos anos, as peças que o Brasil tem para colocar na seleção são essas. E com essas peças o Dunga está fazendo algo que não se esperava depois do maior vexame da história. O Paulo Júnior discorda de mim.
Totalmente.
E eu gostaria que o ouvinte conhecesse o que o Paulo Júnior tem para...
Antes do Leandro e a mim.
Não, Paulo Júnior, acho que você... Não,
Paulo,
você
vai representar bem a nossa
posição. Não, eu acho... Primeiro que eu acho que já chegamos num nível do futebol, inclusive eu não sei como ainda o futebol de seleções consegue atrapalhar tanto o futebol de clubes. Eu acho que de Qatar 2022, se não passa... É inacreditável, pra mim o Brasil já fez 8 jogos desde o terceiro lugar da Copa do Mundo.
Não existiu isso.
Não sei. Eu tô vendo aqui 4-0 no Japão, 4-0 na Turquia, o Neymar vai, daqui a pouco tem 200 gols já. Acho que não tem nenhuma validade técnica, porque não foi na origem do problema, né? Se a Copa fosse amanhã, o time ia ser Oscar de um lado, William do outro, Davi Luiz e Thiago Silva na zaga, né? O Marcelo na esquerda, joga o Felipe Luiz, não sei, lateral, Daniel Alves tá meio mal. Não se
O Dunga não tem a proposta de ir na origem do problema, que é, a meu ver, criar um novo conceito de futebol. Nem estou falando de calendário, de estrutura, de data. Estou falando de time. O time mantém a roda gigante. O Brasil, desde como eu conheço por gente, é um grande papo amistosos, né? O Brasil dificilmente perde um amistoso para uma seleção mais fraca que ele, para uma seleção de menor expressão em termos internacionais. Ganha de todo mundo. A partir de agora que joga em campo neutro, ganha mais ainda, né? Porque pega o Japão e às vezes nem vai lá até o Japão. Pega o Chile e não vai até Santiago. Joga com o Chile em Londres. Então, tudo bem, ganhou da França em Paris, como o Bruno me lembrava. Fez um bom segundo tempo. Mas é que eu acho que a coisa foi tão escandalosa na Copa do Mundo, mas tão escandalosa, que a frieza dos jogadores é tamanha. Eles encaram esses amistosos como se eles fossem capazes de alterar o que aconteceu no passado. O Neymar sair do jogo no Saint-Denis falando que de certa forma vingou 98 é falar pra televisão, ó, vocês aí em casa são uns idiotas, tá? Porque...
Não, esse sentimento que você tem de torcedor, é um sentimento de torcedor. Eu até
mas é da relação do cara com a seleção.
Seleção é um time.
É a relação sim, do cara com a seleção.
Agora, há alguns anos, as datas para os amistosos da seleção, de seleções estão aí. Todas as seleções jogam nessas datas. Amistosos, eliminatórias, enfim, todas jogam. É comum que hoje os times, as seleções joguem mais. Por isso teve 8 jogos desde a Copa. Antigamente não era assim, mas hoje é assim. E é melhor ganhar do que perder.
Eu concordo, mas a questão é...
E a seleção, nesses 8 jogos que ganhou, não pegou 2 times bons, a Argentina e a França, que fizeram boas Copas. As duas seleções fizeram uma boa Copa. A Argentina foi finalista, a França perdeu de 1-0 só para a Alemanha nas quartas. Jogou...
Ganha no default, sempre ganha.
Não, eu sei, mas tem que ganhar.
Sempre claro ganhou.
Que tem que ganhar, mas Bruno...
Vai passar 4 anos babando não, no time de todo mundo,
mas não,
de
novo. A gente não tá falando aqui que a seleção tá evoluiu, nossa, tá jogando demais, ganhou 8 jogos, que fantástico. Não, dentro da limitação que a seleção hoje tem... Que a gente tá escancarado desde a Copa aí, que tá...
Então, mas tem porque que é, né?
É o seguinte,
tem porque que é.
Não, mas é o que eu te falei antes do programa começar. Faz uma lista dos 23 jogadores que você convocaria.
Não, então, mas a gente tá...
Não ia ser muito diferente disso, não, e é sim, isso, mas cara.
É por isso que eu tenho que achar uma porcaria. Assim.
E mesmo se for as mesmas 23... Uma coisa é você convocar esses 23 ou aqueles 23. Outra coisa é você colocar todo mundo dentro do mesmo hotel. E que discurso você vai passar para esses caras? E que discurso você vai exigir que esses caras levem para fora do hotel, para o campo, para o estádio? O Paulo já explicou, eu concordo integralmente com a parte técnica do jogo em si. E a parte comportamental me irrita ainda mais.
Muito mais.
Ainda mais, que esses jogadores parecem que querem se descolar de uma coisa que aconteceu há menos de um ano. E que é uma coisa muito grave, que eu tenho muita tristeza de ter vivido para ver aquilo.
Mas olha, gente, eu concordo com o que vocês estão falando. Aliás, eu concordo com os dois lados, sem querer ficar em cima do muro. Muretão. Mas é que eu acho assim, o que, nesse caso, Yamin, o que você esperaria que os jogadores fizessem meia culpa a cada partida? Eu acho assim que dentro de campo, eu vi o jogo com a França, mas não vi o jogo com o Chile. Eu acho que existe uma diferença. O Neymar, para usar ali um termo do futebol, o Neymar tem mais gente para conversar em campo. O posicionamento do Oscar e do Willian está um pouco diferente em relação à Copa do Mundo. Não me parece igual. Agora, eu também sinto falta de jogadores com alma, jogadores como a gente via nos anos 80 ou nos anos 90, mas eu acho que a gente fazer uma análise com base nisso, a gente está... pedindo para se frustrar, porque não existem mais no futebol personalidades lá atrás como o Sócrates, ou mais ainda atrás o Gerson, ou nos anos 90, um pouco mais recente, o Edmundo,
um Didi que pega a bola lá no campo.
Mas nem é isso,
O problema é que semana passada o Daniel Alves deu uma entrevista para os canais ESPN e falou exatamente isso. Sobre o 7-1, eu não aceito críticas, eu não aceito que falem, porque só quem estava lá
é que pode falar, é que pode saber o que aconteceu.
No intervalo do San
Bernardino. Isso depois do jogo. Acontece com o Davi Luiz, que fala que depois de 100 dias que já passou, que
superou,
que
do jogo...
Cara, não é.
No intervalo do jogo em Paris agora, tava o Davi Luiz fazendo piadinha com o Galvão Bueno sobre voltou no campo de 98. Eles têm uma camisa, a camisa mais pesada que tem no mundo, e estão cagando pra camisa. O Oscar, no primeiro amistoso, tá fazendo coraçãozinho no gol. É muita cara de pau. E não tô pedindo um Sócrates, um não, Didi. Eu tô pedindo assim, pra que serve tudo isso? Assim? Pra que serve os amistosos? Você chega lá...
Mas cara, chega no... vai ter o jogo.
Então...
Vai ter o jogo.
Mas é por isso
O jogo vai ter.
É por isso que eu não consigo...
A seleção brasileira do Zimbábue, da Ilhas Holandesas, vai jogar nessa data.
Então, por isso que não dá.
Mas vai ter que jogar. Alguém vai ter que entrar em campo.
É por isso que eu não consigo achar nenhum motivo pra ver que o Dunga tá fazendo um bom trabalho. Porque chega lá no hotel, tá o Oscar, o William... E o Neymar, cada um mexendo no seu WhatsApp lá. Qual que é a proposta? O que esses caras estão fazendo, sabe? Qual que é... Que time que eles estão formando? Quem compra a briga de quem,
e outra,
sabe?
Paulo,
o que tá acontecendo?
E esses caras fazendo, se comportando dessa forma num jogo contra... Até que os adversários que a gente enfrentou eram perto dos melhores possíveis, mas... Caramba, a gente construiu 250 estádios aqui. Vem jogar aqui um pouquinho.
Pois é.
Vem tomar uma vaia.
Aí a discussão é outra.
A estrutura...
Da França
que é outra.
Ganha da França no Saint-Denis, ganha do Chile, sei lá, em Manaus.
Eu não acho Cuiabá, que é
em qualquer lugar aqui.
Não, eu acho
mas
que
é ganha outro. E chega
na hora... Tem a jogar na Europa com a qualidade do trabalho do Dunga.
Não, mas eu acho que todo esse contexto, ele faz parte do trabalho.
Isso vai estourar uma hora.
Continua montando um time gelado, um time que joga lá no fim do mundo, um time que faz amistoso caça-níquel. Continua sendo gelado.
Mas o Dunga não decide onde a seleção vai jogar, gente?
Então, mas ele decide, Rodrigo.
É tudo.
Ele ajuda, assim. Oscar, ganhamos a França, foi um grande jogo, vingou 98. Oscar tem que falar, a gente perdeu de 7-1 há menos de um ano, a gente ainda está em débito, a gente tem que respeitar o torcedor e continuar jogando. E a seleção brasileira está tentando colar em 8 amistosos um adesivo em cima da memória que a gente tem de menos de um ano atrás, um 7-1 que pô, ainda dói pra caramba.
Agora, imagina se esses 8 jogos o Brasil tivesse perdido os 8 depois do 7-1.
Ah, mas qual que seria a diferença?
Não, mas cara, seria jogou
diferente, bem diferente. Você não ia estar fazendo o mesmo discurso.
Não, eu entendo. O discurso, o time não tá jogando de forma horrorosa. Eu só acho que eu não consigo ver um motivo para elogiar. Para mim, é o time do Felipão que seguiu jogando ali. É o Oscar de um lado, o William do outro. Bola no Neymar.
Aí eu volto a falar contigo.
A mesma dupla de zaga dos intocáveis,
com eles. O Miranda é titular da seleção, absoluto. E era ele que devia estar na Copa.
O Oscar na Copa do Mundo jogava quase como volante.
Não, tudo bem, a gente vai ver. O que eu tô querendo dizer, Rodrigo, eu acho que essas coisinhas, pra mim, são muito pequenas pra um todo, e eu não consigo achar que... eu não consigo ver que é uma evolução parecer que os caras estão jogando mais perto do Neymar, sabe? Eu acho que é a mesma turma, com a mesma sensibilidade, com a mesma relação com a seleção brasileira, e não me dá nenhuma amostra de que num jogo grande...
Mas olha só, Paulo, só um ponto. Vamos supor, tudo bem, eu também me irrito com a comemoração do Oscar com o coraçãozinho com a mão. Aliás, qualquer um que faça coraçãozinho com a mão, eu me irrito.
Ganhando a Copa, eu falei pro Bruno Vigna antes do programa, que não é eu, que é ele que vem até mim. Você desce no aeroporto de Cumbica, tem o Oscar de cueca. Tem o Oscar de cueca. Então, assim, ele tem que bancar. A seleção se banca muito. Os jogadores são muito intocáveis. É a entrevista do Daniel Alves... É o Davi Luiz no show do intervalo dando risadinha, e o time num jogo duro com a França. Eles trazem esse comportamento e a gente não é barato, né?
Agora, nós estamos falando, eu do meu ponto de vista, do que eu estou ouvindo, a gente está falando de duas coisas diferentes. Um, que eu acho que todos nós concordamos, é que a postura do jogador brasileiro, na média desse jogador de alto nível que está na seleção ou pleiteia uma vaga na seleção, é triste. É um jogador descolado da realidade, e isso tem muito a ver com essa com o que se criou em torno desse tal futebol moderno. Eu não sou do tipo ódio a tudo que é do futebol moderno, mas isso eu odeio, que é um monte de assessor de imprensa, um monte de gerenciamento de imagem, e esses jogadores ficam completamente descolados da realidade. Estou de pleno acordo com isso.
Nós concordamos aqui.
Acho lamentável sair risadinha, não sei o que. seria extremamente, seria sensacional se o Oscar Seis de Campo falasse, olha, ganhamos aqui da França, foi um resultado importante, a França tem um histórico horrível contra, o Brasil tem um histórico horrível contra a França, mas isso não apaga o que aconteceu recentemente, a gente está aqui trabalhando para melhorar o futebol. Seria sensacional, mas isso não vai acontecer, porque infelizmente essas figuras são totalmente descoladas da realidade. E me arrisco dizer assim, que o Oscar não tem a mínima ideia do retrospecto do Brasil contra a França, por exemplo, e poucos deles ali têm. Agora, outra coisa é o Dunga. O Dunga, mexer com brio, fazer ali os caras, dar um chacoalhão nos caras, ele fez isso na primeira gestão dele. E foi uma lástima. Os nervos da seleção eram horríveis. Era a gente.
Na primeira adversidade que teve na Copa, o time entrou
mas
em parafuso.
O Rodrigo, de fato, você separou bem uma coisa da outra. Só que um ano atrás, quando o Brasil capengava na Copa do Mundo, e o Brasil em nenhum momento deixou quem estava torcendo pela seleção tranquilo, do primeiro ao último minuto foi difícil, as pessoas, para tentar fugir da parte tática, da parte do futebol, estavam jogando tudo nas costas do emocional. Porque o emocional da seleção, porque o emocional do líder, porque o emocional da pressão de jogar em casa. E agora, por causa de 8 jogos que, se a gente olhar só o campo de jogo, foram bons, a gente vai descolar uma coisa da outra? Eu acho que não, porque se a gente fizer tudo da mesma forma, vai acontecer as mesmas coisas. Isso para qualquer coisa na vida. Esses jogadores continuam paparicados da mesma forma pela TV oficial, continuam sem nenhum tipo de pressão, apesar de terem boa parte deles estar em campo no maior vergonha do futebol mundial. Então, se não mudar alguma coisa no comportamento deles, o resultado de campo pode ser bom o que for. Eu ainda vou continuar acreditando que o 7-1 pode ser repetido.
Eu estou de pleno acordo com isso, Yamin. Teria que mudar a postura, teria que mudar o futebol estruturalmente, mas isso não vai acontecer, está muito claro.
Não vai mesmo.
Não vai, porque quem está ali sentado com a bunda naquela cadeira do presidente da CBF é o José Maria Marim.
Mas tem coisa que também não passa nele não, viu, Rodrigo?
Tudo que cerca eles, isso não vai mudar. Agora, eu acho que tem uma diferença enorme. Uma coisa é o trabalho que o treinador da seleção está fazendo, e outra é tudo isso que está horrível e continua horrível, e põe até em risco, eventualmente, um novo 7-1. Eu acho que são... Eu não estou tentando descolar, mas acho que são coisas diferentes.
Também não acho que o Dunga... Não é o Dunga que vai pagar a minha conta.
Eu só acho que é só uma sequência. Realmente. Se cai o Dunga amanhã e vira o Felipão... O Felipão não teria ganho esses 8 jogos com esse mesmo elenco que já é entrosado?
Olha, tanto não teria que desde 1969 um técnico não faz isso, ganhar os 8 primeiros jogos.
Ah, mas aí
então,
são um milhão de coisas, são um milhão de coisas, né? Não é uma rotina de amistoso, não é uma coisa assim tão... O Brasil do Rivaldo dormia em amistoso, dava sono ver o Brasil de Rivaldo
então,
e Ronaldo
por que
jogar
que não
amistoso.
Ganhava?
Não, então, são uma
então,
série de circunstâncias.
Por que ganhou 8 jogos agora e não ganhava há 40 anos?
Não, mas você acha que esses 8 jogos estão na conta do Dunga?
Eu acho que tem mérito. Então podia ser um cone no banco.
Não podia ser um cone, mas é um trabalho que é sequencial. O Dunga é o mesmo, basicamente é o mesmo time. Claro que tem um ajuste ali, um ajuste aqui. Claro que chega um técnico, nunca vai montar o time exatamente igual o outro. Mas eu não consigo ver essa... Qual que é a grande sacada do Dunga? Sei, ele continua dependente dos mesmos jogadores, o Brasil continua dependente dos mesmos jogadores.
Não tem. Se o Neymar tiver uma fratura na coluna, ele ficar 40 dias
fora. Podia ter sido 3-0 pra França, sem o Neymar.
Podia. Não, claro que podia. Mas o Dunga fez alguma coisa. Isso que. Não é que. Tá tudo errado. Mas ganhou 8 jogos, cara.
Então, é que eu não tô querendo caça às bruxas e buscar a cabeça do
Muito
Dunga.
Muito menos a caça ao
eu
Dunga.
Eu acho
né?
que
não, é
não,
o Dunga, o...
não mudou absolutamente nada pro Dunga. Né? Se depois do. O que eu falo do comportamento, Rodrigo, eu acho que não dá pra descolar. É porque se depois levar de 7-1 e 3-0 em casa. O Davi Luiz continua dando mostras que a hora que tiver 4-0 para a Alemanha, ele vai continuar se mandando pro ataque e depois vai achar que não fez nada de errado, não consigo ver mudança, entendeu?
Para mim não tem nenhuma grande...
A questão é que a gente só vai chegar num consenso se quando tiver uma outra Copa do Mundo e a gente vai ver o resultado que vai ter, se vai ser diferente ou não. Enfim.
Depois de 4 anos você vê o resultado.
É, depois de 4 anos já diria.
Beto Jamaica.
É, então, é. Mas é que a gente concorda em muitos pontos, mas a questão que vocês e eu e o Rodrigo, no caso, a gente está tentando... dar uma passada de pano, é que dá, cara. Dá pra ter reconhecer algum mérito nesse time que ganhou 8 jogos, ganhou da França em Saint-Denis, que não ganhava nunca, ganhou, enfim.
É, tem, mas é que eu até falei, a gente falou disso na semana passada, a gente vai vivendo uma procrastinação, sabe? O Paulistão é começo de temporada, amistoso é começo de temporada, aí o time do Mano perdeu a Copa América, era o começo do trabalho. Aí perde a Olimpíada, é um incidente. Não tô falando que o time tem que ganhar tudo, mas tem que ter mais postura, tem que se bancar mais, sabe? Tem que sofrer na derrota, desfrutar da vitória.
Vamos ver.
A seleção brasileira é piloto automático. Se perder a Copa América, pô, mas o Felipão perdeu pra Honduras a Copa América.
Não, é. Mas vamos ver. Vai ser a primeira competição oficial depois do vexame na Copa do Mundo. Vai ter os rivais locais, todos vão estar lá. As seleções principais desses países, a Argentina vai estar lá, o Chile...
Pode ser que ganhe. Só,
e aí a gente vai ver, se, talvez, ou não sei, a gente vai ver alguma postura diferente, mas vamos esperar, talvez...
Postura diferente com a mesma turma não vai ter, né? Se depois do 7-1 não parou de convocar o Davi Luiz, nem para dar um gelo no cara, nem para falar, amigão, baixa a bola...
O Thiago Silva não jogou 7-1, mas levou um gelo.
Sabe, quem é você? Calma aí, onde é que você tá com a cabeça, sabe? Que é isso? Quem virou você, né? Que superstar é você, sabe? Calma, menos.
No programa 49, daqui uns 10 programas, na Copa América, a gente vai poder voltar ao assunto.
Só que eu acho que não dá pra descolar. Se depois dessa paulada... a mudança continua sendo lenta do jeito que é conservadora, querendo bancar essa espinha, esses consagrados, convocando jogadores dessas ilhas, né, essa coisa, né, um Douglas Costa, né, querendo ter essas sacadas maravilhosas de jogadores que vivem em ilhas, né, que daí a gente leva um Bernard para uma Copa num ano que ele mal jogou, um descompromisso, assim, uma falta... Você não consegue ver uma carreira ali, né? Uma coisa,
vamos convocar o Rafinha do Bayern de Munique pra dar um...
Isso, aí vai.
Um jeito nesses caras aí.
Acho que isso é sintomático, né? Dois jogadores do Shakhtar entrando em campo como titulares num Brasil e Chile no Emirates mostra um pouco o que queremos da vida, né?
Ou não.
Fala, Leandro, me interrompi.
Não. É New Radicals aí tocando, legal.
Rodrigo Borges, fala você então.
Sim, não, estamos com o tempo estourado, eu acho que isso é discussão para mais de um programa, mas prometo que o da semana que vem não será sobre o Dunga.
Não, por favor, viu? Sem elogios, Rodrigo Borges.
A gente tá aqui para criticar, cara, sabe? Pô.
Sem elogio, tem que ser mais cobrado, o cara é técnico da seleção, sabe? O cara foi pra uma Copa, o cara levou Kleberson, fez a pior convocação.
Cara, você tá voltando há 10 anos aí, velho.
Claro que eu tô voltando.
A gente não pensa igual, a gente pensa bem diferente sobre isso.
Mas não é questão de voltar, porque tem uma coisa que é o mesmo cara, sabe? Não dá, não vai voltar o Felipão, volta o Felipão, aí volta o Leão. Aí ele convoca um volante do Sport, igual ele fez com o Leomar, um cara só regular, dá a faixa de capitão pro cara. Aí eu não vou poder falar que, pô, é o mesmo cara do Leomar? Claro que vai poder. É a carreira do cara, é sequencial. O Dunga vai ter que suar muito pra convencer o Brasil, eu acho,
não, tá
que
certo.
Ele é um técnico de ponta, que ele monta um time.
Mas,
que
nesse momento, mas o momento é ótimo. Talvez esse não seja o momento correto pra criticar o Dunga. Espera um pouquinho aí, já que tá tão certo no discurso que vai dar errado. Espera um pouquinho, daqui a pouco
você pisa no cadáver. Não acho que vai dar errado, mas... É a volta do mesmo cara, já teve 4 anos de trabalho, não são esses 8 jogos.
Quando o Dunga foi chamado, a gente fez programa aqui falando que ninguém concordou.
Ninguém traria ele de volta.
E assim, hoje não seria ele o nome ideal para estar na seleção, não é? Mas já que tá ele lá e ele ganhou, ele comandou o time, tá ganhando, cara, algum mérito tem.
Já que tá ele e você não acha o nome ideal, você tem que falar durante esses 4 anos. Ganhou, mas não é o ideal. Ganhou, mas não é o ideal.
Mas e se ele continuar ganhando todos os jogos?
Não é o ideal. Vou continuar puto porque ele não é o ideal, sabe? Fazer o quê?
Tá legal, gente. Foi ótimo.
É isso, Leandro Amin.
É isso. É bom debater, cara.
É bom.
É bom.
Fora Dunga. Rodrigo Borges, um abraço. Um abraço.
Ah, estamos nos despedindo, então
um abraço. Você falou, de
lembrar a todos os nossos ouvintes e amigos que agora estamos no iTunes.
Isso! Exatamente.
Agora todos vocês que falavam, pô, esqueci de ouvir, pô, vocês têm que ter um feed no iTunes. Nós temos um feed no iTunes. Então agora os senhores todos podem assinar e aí podem ouvir enquanto fazem aquela corridinha no parque, enquanto vão para o trabalho, quando estão no congestionamento dentro do carro, quando estão na esteira na academia. Então é isso. Baixe lá, assine o feed do Esporte Fino no iTunes.
Leandro, tá aí. Antes o Bruno Winkler, para lembrar da newsletter.
Ah, sempre, né, amigos, ouvintes. Ouvinte, no caso, né? Como é que diz isso o professor lá?
Viva Eduardo Borga, sempre no singular.
Nosso ouvinte, entre no nosso site esportefino.cartocapital.com.br e assine a newsletter para receber as atualizações dos posts publicados no nosso blog.
Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, gente. Jamin. Paulão, viva a festa do cacau que vem aí, né? Boa Páscoa para todos nós. E é isso aí, mandar um beijo, Isabela Braik, que diretamente de Goiânia, viu, Bruno Winkler, nos ouviu do começo ao fim e estampou a hashtag Fora Dunga também, tá com nós.
Fora Dunga.
É isso aí.
Somos todos um só. Rodrigo Borges, chama a música.
Eu vou chamar a música.
Chama música?
Essa piada.
Fechou aqui o roteiro.
Quantas notas, maestro Zezinho?
Vamos de Say What You Will, que é de uma banda chamada Fastway, e o riff dessa música inspirou a abertura daquela série Armação Ilimitada. Quem não se lembra?
Quem não? Nenhuma efeméride relacionada à música.
Nenhuma efeméride, não.
Tá bom. Caramba, 4-1 pro Vitória.
4-1 no Sub-17.
Que loucura no Sub-17. Que coisa.
Puta, é verdade. Eu lembrei da música agora que tô tocando. Ó.
Programa Esporte Fino 39, você ouve esse e todos os outros em central3.com.br, no blog Esporte Fino e também agora no iTunes, como bem lembrou Rodrigo Borges. O programa de número 40 será especial. 40 programas, especial 40. Na semana que vem. A gente se vê na quinta-feira às 9 da noite. Até lá.